الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد vamos continuar com nossa aula de الدرر البهية في مسائل الفقهية دي إمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة in aula passada falávamos sobre alguns capítulos que têm a ver com a comida, aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido. E nesta aula de hoje, bidnillah, inshallah ta'ala, iremos de entrar num novo capítulo, que é capítulo sobre o abate. E esse capítulo está ligado com o capítulo anterior, que é o capítulo sobre a comida. Então, e a gente sabe que faz parte da comida o abate. Yani, o abate faz parte daquilo que se come. Sendo assim, Imam Shawkani rahimahullah mencionou aqui neste livro capítulo sobre o abate. Yani, o objetivo desse capítulo é esclarecer como é que é feito o abate da forma islâmica, o que se deve e o que se não deve fazer durante o abate e as regras ligadas a isso tudo. Disse rahimahullah, falando sobre aquilo que é o significado ou a definição do abate no Islam, disse rahimahullah, huwa ma anhara ad-dama wa thara al-adwaj wa dhukira ismullahi alayhi walau bihajarin aw nahwihi walau bihajarin aw nahwihi. Disse rahimahullah, explicando aquilo que é o abate no Islam, disse o abate, yani al-dhabh, huwa ma anhara ad-dam, yani o abate é aquilo que faz escorrer o sangue, que faz escorrer o sangue. E aqui temos um ponto que é todo abate em que o sangue do animal não escorre, então esse não é considerado um abate islâmico. Portanto, o abate islâmico é o abate em que há escorrimento de sangue do animal. Quer dizer que o animal, quando é abatido, escorre o sangue dele. Portanto, se vier alguém eletrocutar um animal, como fazem em alguns países, então esse não é um abate islâmico. Alguém vem com, por exemplo, um martelo, como fazem também alguns matadouros, levam um martelo e batem na cabeça do animal, batem na cabeça do animal até morrer. Portanto, esse abate não é um abate islâmico e não é permitido comer aquilo que resulta desse abate. Não é permitido consumir aquilo que resulta desse tipo de abate, pois o abate não é islâmico. Portanto, a primeira condição para que o abate seja islâmico é necessário que haja escorrimento do sangue do animal abatido. É necessário que haja escorrimento do sangue do animal que é abatido. Huwa ma anhara ad-dam wa thara. E não só o animal que é abatido, esse escorrimento do sangue deve ser devido ao fato das suas veias jugulares serem cortadas. Daí que Imam Shawkani disse, rahimahullah, wa thara al-adwaj, al-audaj. Yani quer dizer que as veias jugulares, que são as veias que ligam, são duas veias que estão entre a parte onde o animal respira, e é conhecido também na anatomia do ser humano, as veias jugulares ficam no pescoço, transportam o sangue para a cabeça. Essas veias, quando são cortadas, o animal morre de forma sossegada, pois a falta de circulação de sangue para a cabeça do animal faz com que o animal morre instantaneamente. E com isso sai sangue, escorre sangue. E também uma das características è che scorre un sangue quente. Scorre un sangue quente. E esse è uno dei sinais da vita do animale, o scorrimento do sangue quente. Como vimos no capítulo anterior, quando falávamos sobre a comida, vimos que se a gente encontrar um animal que está, por exemplo, ferido, e a gente não sabe se o animal está vivo ou não, a gente vê pelo sangue. Se o sangue estiver seco ou frio, isso é um dos sinais de que o animal está morto. Mas se o animal tiver ainda com o sangue quente, isso é um sinal de que o animal está vivo, como vimos anteriormente. Portanto, o abate islâmico tem essas condições, que é cortar as veias jugulares do animal e deve haver escorrimento de sangue. Portanto, se alguém vier com um machado e golpear o animal na sua coluna e escorrer sangue, será que esse abate é islâmico? Não é islâmico. E se o animal morrer resultado disso, não é permitido o seu consumo. Por mais que ele venha e diga Bismillah, e a nível alguém disse Bismillah e bateu o animal atrás, até escorrer o sangue das costas do animal, esse abate não é islâmico. Por mais que ele tenha dito Bismillah. Ou chega alguém com uma pistola e dá um tiro na cabeça do animal. Yani vem, diz: estou a bater esse animal. Dá um tiro na cabeça do animal, diz Bismillah. Será que isso é um abate islâmico? Não é um abate islâmico. Como iremos ver mais à frente nas palavras de Imam Shawqani, rahimahullah. Portanto, o abate islâmico, o animal deve ser cortado as suas veias jugulares e deve escorrer o sangue. E ele mais à frente diz: وَذُكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْ بِحَجَرٍ أَوْ نَحْوِهِ. E ele aqui menciona também uma das condições do abate islâmico, que é a pessoa mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala durante o abate. Se chegar alguém e abater um animal sem mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, yani cortar as veias jugulares e escorrer o sangue, mas não mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala propositadamente, essa carne ou esse animal não é halal o seu consumo. Não é halal o seu consumo. Portanto, mais uma vez, as condições do abate islâmico é que o animal deve ser cortado nas suas veias jugulares e deve escorrer o sangue, e durante esse processo deve ser mencionado o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que se for mencionado o nome de um santo ou o nome de um profeta, então este abate também não é islâmico. Não é islâmico. Por mais que seja um muçulmano, ele vê um muçulmano e abate um animal, diz que é nome de Abdul Qadir Jilani, ou é nome de Al-Badawi, ou diz até é nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse abate não é halal. Não é halal. E isto aqui ensina-nos um outro ponto, que é: há muitas pessoas têm essa concepção errada de que para que o animal seja halal é somente o muçulmano abater. Yani, muitas pessoas pensam de que para um animal ser halal, o seu consumo, é necessário simplesmente um muçulmano abater esse animal. E isso não é correto, porque pode existir abate de muçulmano que não é halal. Abate de muçulmano que não é halal. Como aquilo que a gente mencionou há bocado, a respeito de, por exemplo, alguém chega com uma pistola e dá tiro na cabeça do animal e diz Bismillah. Esse abate não é um abate islâmico. Sendo assim, não é permitido consumir essa carne, por mais que seja abatido por um muçulmano. E se vier um muçulmano também, por exemplo, começar a bater um animal, como vimos nas aulas anteriores sobre os animais que não é permitido o seu consumo, os animais que foram batidos até morrer, os animais que foram batidos até morrerem. Portanto, tudo isso mostra-nos de que, para que o animal seja abatido de forma islâmica e seja permitido o seu consumo, é necessário que haja condições que a Sharia, a legislação islâmica, estabeleceu. E se não houver essas condições, então, seja qual for o muçulmano que terá batido isso, o seu consumo não é permitido, e o consumo desse animal não é permitido. Portanto, Imam Shoukani, rahimahullah, em seguida menciona também um ponto que é um dos pilares no abate, que é o que ele disse, rahimahullah, وَلَوْ بِحَجَرٍ أَوْ نَحْوِهِ. Quer dizer que essa derramação de sangue e esse processo de cortar as veias jugulares, se for feito com pedra também, isso não muda a permissão de comer o animal. Quer dizer que o animal pode ser abatido com uma pedra. Como é que isso acontece? Acontece quando, por exemplo, tem uma pedra afiada, como vamos ver no hadith que vem a seguir. A pessoa tem uma pedra afiada e, por exemplo, não tem faca e corta o animal. Existem pedras que são bastante afiadas ao ponto de cortar só a pessoa a tocar. Portanto, esse tipo de pedras que são preparadas para tal podem ser usadas no abate. Aqui a pedra é usada como objeto de cortar, não de bater o animal. Devemos perceber bem que é usada para cortar o animal. E aquele que conhece a história sabe que antigamente as pessoas não tinham as facas que são usadas nos dias de hoje. As pessoas tinham vários instrumentos que usavam para cortar os animais. Dentre eles era a pedra. Dentre eles era a pedra. E ele mais à frente, rahimahullah, Imam Shawkani, rahimahullah, disse ou nahwihi, ou coisas semelhantes. Se a pessoa abater um animal com a faca é permitido, com a pedra, uma pedra afiada é permitido, ou coisas semelhantes a isso, como é o caso de uma madeira afiada. A pessoa tem uma madeira bem afiada que, passando o pescoço do animal, corta as veias jugulares e não castiga o animal, como iremos ver mais para frente, a proibição disso. Portanto, não é condição de que o abate seja islâmico, de que seja o animal abatido com uma faca. Se ele for abatido com algo semelhante à faca, como é o caso de uma pedra afiada, como disse, ou uma madeira, então o abate é correto. Ele mais à frente, Imam Shawkani, rahimahullah, disse مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا. مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا, o objeto de cortar o animal, desde que não seja sinnan ou dhufran, dente ou unha. Quer dizer que não é permitido abater um animal com unha, cortar as veias jugulares do animal com unha, seja a unha do próprio ser humano ou de um outro animal, bem como dente. A pessoa vem, nasallallahu alaihi wasallam, vem e morde o animal no pescoço e começa a morder até o animal perder a vida. Isso não é permitido. Portanto, não é permitido abater o animal com o dente, bem como com a unha. Seja a unha de ser humano ou de animal, ou dente do ser humano, ou dente de animal. Em seguida, Imam Shawkani, rahimahullah, menciona um hadith, ou Imam Siddiq Hassan Khan menciona um hadith nesse bab, neste capítulo, Disse, vem o hadith relatado por Imam Ahmad e Imam al-Bukhari, de hadith de Ka'b ibn Jundub, diz: أنها كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصر تجارية لها لا لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت الحجر فذبحتها فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه من يسأله عن ذلك وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمره بأكلها. Este hadith tem várias lições. A primeira lição é de que se a gente tiver um animal prestes a morrer, então podemos abater esse animal para se beneficiarmos da carne. E o que que disse nessa hadith? Ka'b ibn Malik disse: eles tinham gado, tinham também ovelhas, e eles estavam a pastar, e uma das suas escravas viu uma ovelha que estava prestes a morrer. Então ela partiu uma pedra e foi degolar essa ovelha. Então Ka'b disse para eles, e para as pessoas que estavam presentes, que ninguém deve comer essa ovelha até perguntarmos ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam sobre isso, de que se é permitido ou não. Então ele perguntou, ou enviou alguém para perguntar ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu a eles de comerem isso. Portanto, a primeira lição, como vimos neste hadith que mencionou Allama Siddiq Hassan Khan, é que se a gente tiver um animal prestes a morrer, então, e a gente for capaz de fazer um abate ao animal antes de morrer, podemos abater esse animal e comer para se beneficiar da carne. Por exemplo, alguém tem galinhas e viu uma galinha está prestes a morrer, ou caiu de um sítio, ou aleijou-se, ou algo do gênero, mas tem indicações de que está prestes a morrer, e a gente vai abater a ela antes de morrer. Podemos comer essa carne que foi abatida dessa forma. A segunda lição que podemos tirar desta narração é que é permitido abater um animal com outra coisa além da faca, como mencionamos anteriormente. Aqui nesta narração vem de que essa escrava partiu a pedra e foi degolar o animal. Como vimos anteriormente, desde que a pedra esteja afiada ao ponto de cortar as veias jugulares do animal, não há problema. E vimos também anteriormente de que pode ser até uma madeira afiada que é capaz de cortar as veias jugulares do animal. Então é permitido o seu uso. E aqui há outro benefício desse hadith, que é permitido comer a carne do abate feito por uma mulher. Porque aqui nesta narração, Ka'b ibn Malik disse que uma escrava pegou a pedra e afiou, e foi degolar o animal. E eles, depois de perguntarem ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu a eles de comerem isso. Então, isso quer dizer que a mulher pode fazer o abate e as pessoas comerem. Quer dizer que o abate não é restrito somente para os homens. Não é restrito somente para os homens. Como tem essa crença, alguns ignorantes, de que a mulher não faz abate. de que a mulher não faz abate. Ou se a mulher faz um abate, os homens não comem. Portanto, isso tudo é contrário àquilo que é a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Pois aqui nesta narração, cabe bem mal que diz que o profeta sallallahu alaihi wa sallam permitiu a eles de comerem, mesmo sendo uma escrava que fez esse abate. Portanto, a mulher pode abater um animal e não há mal nisso. Não há mal nisso e não é restrito somente para os homens. Portanto, o abate da mulher é permitido o seu consumo e o próprio ato de abater também é permitido para a mulher. E também, aqui uma das lições que podemos tirar deste hadith é que quando a pessoa tiver dúvida, shubha, equívoco sobre algo, se é halal ou não, a pessoa deve se abster disso. Deve se abster disso e procurar saber se aquilo que ele duvida é não permitido o seu consumo. Às vezes a pessoa tem situações em que duvida sobre a origem, a proveniência de determinada comida e a pessoa não sabe ao certo sobre a realidade daquilo que lhe vem para o consumo. Portanto, se a pessoa duvidar algo, deve procurar questionar as pessoas que sabem, ou as pessoas que têm mais conhecimento sobre aquilo que ele duvida. Portanto, aqui é uma lição, é que a pessoa não deve comer depois perguntar, como fazem alguns. Acabam comendo haram depois de que vão perguntar, enquanto ele já consumiu. Portanto, aqui esse sahabi, Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, ensina-nos algo que é a pessoa precaver-se do haram e procurar saber sobre a realidade de se de facto isso que tem à minha frente é halal ou não. É halal ou não. E veja aqui também que ele foi perguntar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Não foi perguntar a qualquer outra pessoa, mas sim foi perguntar a alguém que ele tem a certeza, tem a confiança de que o que ele diz, não é senão verídico. Portanto, isso mostra-nos de que nos assuntos que a gente tem, dúvida, devemos sempre procurar a pessoa que a gente mais confia no seu conhecimento, na sua veracidade, para questionar algo a respeito do Din, para perguntar ou questionar algo a respeito da religião. Ele em seguida também mencionou uma outra passagem, um outro hadith que vem no Sahih al-Bukhari, Allama Siddiq Hassan Khan, explicando essas palavras de Imam Shawkani, rahimahullah, que vimos anteriormente, mencionou também como evidência um hadith que está no Sahih al-Bukhari, a partir de Aisha radiyallahu anha, al-Mu'minin, disse, Aisha radiyallahu anha, أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا فقال سموا عليه أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث أهدي بالكفر. طيب عشت حديث تمتين فارج لسونش أبريميرا. E antes de irmos para as lições, o hadith Aisha radiyallahu anha disse que um certo grupo de pessoas perguntaram ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, dizendo de que algumas pessoas trazem-nos carne e a gente não sabe se foi ou não mencionado o nome de Allah subhanahu wa ta'ala durante o abate dessa carne. Então, o que vamos fazer com isso? Qual deve ser a nossa posição a respeito disso? E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Sammu alaihi antum. Mencionem vocês o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Se vocês estão com dúvidas a respeito de que se for ou não mencionado o nome de Allah, então vocês mencionam o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e comam. Tanto esta narração dá-nos uma grande lição, que é: quando a gente duvida de que será que durante o abate foi ou não mencionado o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, então a pessoa menciona o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e come. É um exemplo. E como vem aqui no hadith, como disse Aisha, كانوا حديث أهدي بالكفر, de que essas pessoas acabavam de entrar no Islam. Um exemplo: alguém é convidado, por exemplo, para almoçar em casa de um irmão muçulmano, e esse irmão muçulmano é um novo no Islam, acaba de entrar no Islam, ainda não tem muita informação sobre o Islam, e ele traz uma carne na sua frente, e ele vai te servir uma carne numa refeição, e você duvida de que será que esse mencionou o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, como ele é novo no Islam, abraçou o Islam ontem ou antes de ontem ou há uma semana, será que ele já tem o conhecimento de que durante o abate deve-se mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala ou não? Então a pessoa tem essa dúvida. O que que deve fazer? Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, mencione você o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e coma a comida. E coma a comida. Pronto. Acabou a dúvida. E não como outros querem fazer taftish, querem fazer investigação. Vamos fazer investigação. Veja aqui que o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse: vão lá perguntar essas pessoas se vocês mencionaram ou não o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: mencionem vocês o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e comam. Pronto, acabou. Agora, o que as pessoas fazem, tem waswasa, vão, começam a perguntar: você será que abateu isso em nome de Allah? Será que você mencionou o nome de Allah? Será que você fez isso durante o abate? Será que você fez tal e tal coisa? O Islam não nos colocou essa mentalidade de investigar coisas que não é aparente. Aqui veja o hikmah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque você vir a um irmão muçulmano perguntar a ele: será que você mencionou o nome de Allah subhanahu wa ta'ala nessa carne? Alguém te serve uma carne e você pergunta antes de comer: fulano, mencionaste o nome de Allah subhanahu wa ta'ala nessa carne? Isso é uma grande ofensa também para a pessoa. Por mais que ele tenha mencionado o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, e não há problema nisso, mas é considerado uma grande ofensa. E, por exemplo, se ele esqueceu, você vai colocar peso na consciência nele, enquanto o esquecimento nisso não prejudica. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui veio com algo bastante simples. E veja que também encontra a pessoa: ah, será que essa carne você comprou num talho halal? Será que você comprou essa carne num talho com certificado halal? Algumas pessoas fazem isso. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: menciona o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, coma a comida e pronto, acabou o assunto. E tem uma sala também que mencionou aqui Allama Siddiq ibn Hassan Khan: será que é recomendável durante o abate virar o animal para o Qibla ou não? Disse Rahimahullah: وأما استقبال القبلة فليس في السنة ما يدل على هذا. Ele diz: quanto a pessoa se direcionar ao Qibla durante o abate, então não existe evidência da Sunna que suporta isso. Não existe evidência da Sunna que suporta isso. E disse: ولا أعلم دليلا يدل على مشروعية الاستقبال حال الذبح. Eu não conheço nenhuma evidência que mostra a legislação de a pessoa dirigir-se, virar-se para o Qibla durante o abate. Durante o abate. Alguém pode dizer: isso, Taib, não é obrigatório, mas é recomendável. Imam Shaukani, rahimahullah, disse num dos seus livros, como vem a Seilo الجراري، نو ليفرو اسيل الجراري ديس رحمه الله. والندب حكم من احكام الشرع فلا يجوز اثباته الا بدليل تقوم به حجه. يعني ال ديش كو سي الكان بور اكزامبل لان ديش كو اي ريكومندابل، يعني اي مندوب، يعني اوغو باستانتي ريكومندابل بسوا دير فيرارسي برو كيبلا دورانتو اباتي. Ele disse que isso, dizer algo é recomendável, isso é um hukm shar'i. É um hukm shar'i. Sendo assim, é necessário que haja evidência para tal. A pessoa não pode recomendar algo sem evidência para tal do Alcorão e da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso mostra de que não é recomendável, não existe evidência que mostra que é recomendável ou não a pessoa virar-se para o Qibla durante o abate. Quer dizer que se a pessoa fazer o abate virado à esquerda ou à direita, o seu abate é correto, não é necessário que seja virado para o Qibla. E se ele virar para o Qibla também não é, não há nenhum problema, desde que não acredita de que isso é wajib ou é mandub ou é mustahab, porque para tal ele necessita de evidência para tal. Se a pessoa por vontade própria durante o abate virar-se para o Qibla sem acreditar de que isso é wajib ou não, então não há mal nisso. Não há mal nisso. Disse Rahimahullah, وَيَحْرُمُ تَعْذِيبُ الذَّبِيحَ. Disse Imam Shawqani Rahimahullah, وَيَحْرُمُ تَعْذِيبُ الذَّبِيحَ. Yani, não é permitido maltratar um animal sendo abatido. Não é permitido maltratar um animal que está sendo abatido, como é o caso do que aquilo que a gente mencionou anteriormente, o abate que fazem eletrocutando o animal ou batendo o animal até morrer. Tudo isso não é permitido. Até a pessoa afiar faca em frente do animal não é permitido. Não é permitido afiar faca em frente do próprio animal. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vê no hadith autêntico, إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a bondade, a generosidade em todas as coisas. Em todas as coisas. Yani Allah subhanahu wa ta'ala decretou que a gente seja generoso e bondoso em todas as ocasiões, até no momento em que a pessoa está, yani, é obrigado a matar, por exemplo, alguém. A pessoa está na guerra, está a matar o seu inimigo, não é permitido a ele de matar de uma forma que não mostra generosidade, como é o caso de, por exemplo, cortar dedos, começar a tirar olho, tirar o nariz, tirar a boca, tirar as orelhas. Tudo isso não é permitido. Tudo isso não é permitido. Quer dizer que a pessoa até a matar deve ser generoso. Até a matar deve ser generoso. Yani, por exemplo, não é a pessoa que está à frente do seu inimigo ou capturou o seu inimigo, quer lhe matar, dispara na perna para ele sentir dor, dispara no braço, dispara no peito, depois na barriga, depois na cabeça. Tudo isso não é permitido. Tudo isso não é permitido. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha qataltum fa ahsinul qitla." Disse: "Quando matais, matais generosamente." Até aquele que é morto no Islam é obrigatório de matar a ele com generosidade. Yani, não castigar a ele antes de matar, como fazem alguns na sallallahu alaihi wa sallam. E disse mais para frente, sallallahu alaihi wa sallam, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Yani, e se abateis animais, abateis os animais de forma generosa. Abateis o animal de forma generosa. E daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam mais à frente disse, وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. Yani que cada um de vós afie bem a sua faca, yani a faca que você vai cortar o animal, as veias jugulares do animal para sair o sangue, como mencionamos anteriormente. Essa faca deve estar bem afiada para que o animal não sofra muito durante a morte. Quer dizer que uma vez, pronto, já cortou as veias e o animal já morreu. Para evitar o quê? O animal sofrer. Daí que não é permitido a pessoa matar um animal ou abater um animal com uma faca que não está bem afiada. Pois isso vai fazer que o animal sofra muito. Porque a pessoa vai fazer muito esforço para a faca passar na pele e chegar até nas veias jugulares. Até quando chegar nas veias jugulares, não vai cortar bem. A pessoa vai ter que fazer mais esforço, e todo esse tempo o animal está a sofrer. Todo esse tempo o animal está a sofrer. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso, castigar os animais durante o abate. E ele mais à frente sallallahu alaihi wasallam disse: "Waliyurih dhabihatahu." Então, e também quando a pessoa estiver a abater, deve deixar o animal à vontade, não é amarrar o animal de uma forma yani que o animal até começa a sofrer antes de morrer. Começa a sofrer antes de morrer. É que a pessoa yani coloca o animal numa posição em que o animal não está yani desconfortável. Não está desconfortável. E também não é permitido a pessoa matar um animal em frente de um outro animal, pois o outro animal já começa, yani, quer dizer, entra no halat khawf, entra no estado de medo e pavor antes até de chegar a vez dele. Daí que também não é permitido afiar a faca em frente do animal, bem como matar um animal em frente, por exemplo, matar um animal tem, yani, tem crias. Matar a sua mãe em frente de suas próprias crias, de seus próprios filhos. Portanto, o Islam nos ensina a generosidade e a bondade até nos tempos em que há morte. Até nos tempos em que há morte. Portanto, Imam Shawkani rahimahullah, que chama atenção a esse masala, que é: não é permitido maltratar o animal durante o abate. E a gente sabe que o animal, por exemplo, que é maltratado, batido até morrer, não é permitido o seu consumo. Não é permitido o seu consumo. Daí que aqueles que yani, vêm, como fazem em alguns matadouros, vêm com um martelo, começam a bater na cabeça do animal, por exemplo, do boi, até o boi morrer. Isso tudo é é uma forma de maltratar o animal. E o Islam não permite isso. Daí que o abate que é feito dessa forma não é permitido. Até por mais que a pessoa mencione o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, como disse anteriormente, a pessoa castiga o animal e diz Bismillah, isso não torna a carne do animal halal. Não torna a carne do animal halal. Portanto, essas são algumas regras que têm a ver com abate. Vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos faça viver e morrer sobre o Islam e a Sunna. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Se houver alguma questão relacionada com a aula, temos uns 3 a 4 minutos. Para tal.